Está entrando no ar. Seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Aproveite e aprenda a palavra de Deus.
Eu amo tua palavra, Senhor. Amo a tua palavra.
Bom, vamos lá. O terceiro tópico sobre a doutrina de Cristo. Também você pode chamar de cristologia, ou seja, o que a Bíblia fala sobre a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. As profecias do Antigo Testamento para o nascimento de Cristo, como nasceria, seu ministério quando ele esteve em carne e osso como um ser humano, sua morte, sua ressurreição, e o seu comissionamento para a igreja. Ele é o cabeça, nós somos, como igreja, o corpo de Cristo e a habitação do Espírito Santo de Deus. Então hoje vamos aqui culminar, o terceiro e último ponto. É uma matéria bem extensa. Como eu já disse, Cristo é o centro de toda a Bíblia. Então nesta obra de Cristo vamos falar sobre sua morte, importância, significado, ressurreição, fato, evidência, o significado, ascensão, o Cristo celestial, exaltado, soberano, o Cristo que prepara o caminho, o Cristo intercessor, o Cristo onipresente, não é? E todos esses assuntos estão na Bíblia, e aqui esse livro traz de maneira sistemática a obra de Cristo Jesus. Então, como nós cantamos aqui propositalmente, ele veio para nos salvar. Como é que ele nos salva? Como é que ele nos salva? Pela graça. Um homem é salvo pela graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 e 10. Então quem salva é Cristo. Se ele não viesse, se não fosse da vontade de Deus, ninguém se salvaria. Ninguém. Então, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós. Então, não pode ninguém dizer, Luiz e Miguel, não, eu me salvei, a minha religião me salvou, não, a Assembleia de Deus me salvou, a Igreja Católica me salvou, a Maranata, não. Ninguém pode fazer isso. Nós somos salvos pela graça, e isso não vem de nenhum de vocês, pessoalmente nem institucionalmente. Isso é um dom. Dom é o quê? Presente. É uma dádiva. Mas você precisa crer. Salvo mediante pela graça, mediante a fé. Então, ele veio para salvar. Como salva? Perdoando pecados. Quero já, então, como falando sobre a obra de Cristo, irmão Luiz, leia para mim esse primeiro parágrafo, por favor, sobre a obra de Cristo, página 174, depois vamos trazer aqui ratificar biblicamente o que o livro está aqui discorrendo, e é claro, com dezenas e centenas de versículos bíblicos. Irmão Luiz.
Amém. Ponto 3, a obra de Cristo. Cristo realizou muitas obras, porém a obra suprema que ele consumou foi a de morrer pelos pecados do mundo, que está em Mateus 1, 21 e João 1, 29. Essa obra expiatória abrange sua morte, ressurreição e ascensão. Não apenas ele devia morrer por nós, mas também viver por nós. Não somente ele devia ressuscitar por nós, mas também ascender para interceder por nós diante de Deus. Romanos 8, 34, 4, 25 e 5:10.
Bom, então esse parágrafo resume, o texto resume, não os versículos resume, porque temos outras dezenas de versículos que falam da obra de Cristo Jesus. Então, a sua ascensão, ele está onde hoje? À destra do Pai, mas ele está em nós pelo seu Espírito. Amém. Se o Espírito de Cristo estiver em vós, você é dele. Está lá em Romanos capítulo 8. Versículos 8, 9, 10, né? O Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo estiver em nós. E por que ele foi? Nós falamos semana passada, porque ele é sumo sacerdote eterno. O que o sumo sacerdote faz? Ele faz a mediação, não é? O sacerdote faz a mediação, o sumo sacerdote, uma vez por ano, entra no Santo dos Santos, e falamos na quarta-feira aqui à noite, que o sumo sacerdote, ele, antes de entrar no Santo dos Santos, ele fazia sacrifício por ele mesmo, porque ele também era
pecador.
Agora, Jesus precisou matar um cordeiro para ele poder entrar no Santo dos Santos? Por que ele pôde entrar?
Porque ele não tinha pecado.
Muito bem, irmão Miguel, nota 10! Esses seminaristas aí, eu posso até me aposentar já, vou jubilar. Exatamente. Então, olha aqui, vamos só unir as coisas, Miguel, Luiz, irmãos que nos acompanham. Vamos, olha, por que Jesus não precisou matar um cordeiro para entrar na presença de Deus?
Ele não tinha pecado.
Óbvio.
É.
Os outros sumos sacerdotes, ao longo da era do Antigo Testamento, todos que iam lá, eles precisavam. Se eles não matassem um cordeiro, o que aconteceria?
Não ia ter expiação.
Não, se ele não matasse os cordeiros para eles.
Ah, sim, não teria perdão de pecado.
Perdão.
Eles morreriam.
Morreria.
Porque não pode entrar na presença de Deus sem perdão de pecados. Então, todos os sumos sacerdotes humanos, fora de Jesus, que entravam no Santo dos Santos, eles precisavam matar um cordeiro. Primeiro, para perdoar os seus pecados, e depois,
do povo.
Ficou claro isso? Então, por que ninguém pode aproximar-se de Deus se não tiver o perdão pelo Cordeiro de Deus? Ficou claro isso, irmãos?
Porque vai morrer.
É. Então, ninguém entra na presença de Deus sem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tirando o pecado do mundo, eu tenho acesso a Deus. Vamos ler alguns textos que corroboram com isso? Aqui em Hebreus 10, Hebreus 4, fala que Jesus é o sumo sacerdote eterno e pode muito bem nos socorrer. Então ele está à destra do Pai, não é? Intercede como sumo sacerdote, ele é o único mediador. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Só existe um mediador, ou um sumo sacerdote eterno, que nos dá comunhão e acesso a Deus. Quem é? Cristo Jesus. Então a obra de Cristo, assim, resumidamente, vamos ler Atos 3:19 e vamos ler 1 Coríntios 15:3. Só para que a gente faça um resumão, entenda que nós não podemos, a Igreja de Jesus, Miguel, Luiz, aqueles que nos acompanham, eu estou olhando para a câmera pensando aqui, tem que olhar para lá, não é? Que é aquela câmera essa aqui não está funcionando. Você me permita, se eu não tenho, não posso ficar de costa para eles, mas os irmãos estão entendendo, né? Então, Jesus veio, a obra de Jesus é expiar, perdoar. Então, se uma igreja que se chama cristã não pregar sobre isso, uma igreja que tem título de igreja cristã e só prega sobre prosperidade, só prega vai ganhar um carro novo, Miguel, Jesus vai te dar um carro novo, é uma igreja cristã? Não. Claro que Deus pode fazer tudo para a glória dele, tudo, mas ele veio para perdoar, para salvar. Então, vamos ser, separou os textos aí?
Sim.
Qual é o texto aí? Miguel separou?
Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor.
Olha aí, veja, irmão, arrepender, conversão, mudar de vida, novo nascimento. Aí o que acontece? Quando a pessoa se converte, pecado apagado pelo sangue de Jesus. Quando o pecado é apagado, aí vem o que todos nós mais precisamos. Tempo de refrigério, que é a alegria verdadeira. Esse tempo de alegria vem por quê? Pelo dinheiro que vai aparecer na minha conta, não?
Pela presença do Senhor.
Pronto, Miguel. Então, Então Jesus veio reconciliar. Isso. A humanidade estava divorciada de Deus pelo pecado. Romanos 5. Por um homem entrou o pecado. Entrou o pecado, então houve uma separação. Morte é separação. Mas por um homem também veio a salvação, a reconciliação para aqueles que creem. Esta é a obra de Cristo Jesus. Luiz, pode ficar à vontade, querido.
Não, amém, pastor. Aí a gente lembra lá, né, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados.
Uhum.
Né? E esse texto que o irmão falou aí, essa parte, está lá em Romanos, né? Que fala que por Adão veio essa separação, né? E Jesus Cristo, ele nos trouxe a reconciliação com o nosso Senhor, né? Novamente o homem agora tem a oportunidade, quando aceita Jesus Cristo, de ter um relacionamento perfeito com o Pai.
Uhum. Coríntios capítulo 15, temos outros vários textos, mas Coríntios capítulo 15, versículo 3, fala sobre ressurreição.
Sim.
Ressurreição, mas é para que as pessoas possam ressuscitar para a vida eterna, ou seja, partir em Cristo, o que é partir em Cristo? É ter os seus pecados perdoados por Cristo. Então, por favor, irmão Luiz, Coríntios 15, 3.
Coríntios 15, 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras.
Então, ele morreu para quê? Pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados. Então, que isso fique claro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cristo, o Messias, o Filho unigênito, para todo aquele que nele não tenha a perdição eterna, mas a vida eterna. Então, é muito simples. Por isso que Paulo diz, eu tenho medo que assim como Eva enganou a serpente, vocês saiam da simplicidade de Cristo, do Senhor, do Salvador. Sobre as obras de Cristo, tem outro texto, João 20:31, eu vou ler que já está aqui aberto. João 20:31 diz assim, aqui sobre milagres literais. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Salvador, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20:31. Ou seja, a obra de Jesus foi enorme. Vários milagres foram escritos na Bíblia. Mas aqui, ó, esses foram colocados aqui e foram feitos para que creiais que Jesus, Filho do Homem, é o Cristo, é o Messias. Já demos aqui a palavra etimológica, o que é Cristo, Messias, é Salvador, não é? Senhor. Então, foi colocado aqui para que crescem. Bom, sobre falar sobre cura, e foi colocado aqui pela nossa irmã Luciene, muito inteligentemente, ele levou sobre si as nossas dores ou as nossas enfermidades, os nossos pecados. É claro que podemos contemplar que ele cura, que quando ele estava ordenando seus apóstolos, seus seguidores, discípulos, olha, ide e pregai. O primeiro tempo é pregar. Aquele que crê, for batizado, é salvo. Quem não crê, em meu nome, aí ele fala, a obra de Cristo é completa, mas ele veio para salvar. Salve. Paralítico de Cafarnaum, lembra, irmão Luiz, capítulo 2? Foi lá o paralítico Cafarnaum, aqueles quatro ajudantes, botou a esteira lá, chegou lá para ser curado, queria andar, e Jesus, teu pecado está perdoado.
Amém.
Não é? Foi lá para andar, para ser curado fisicamente, ele foi curado totalmente. Ou seja, teus pecados estão perdoados. Depois ficaram murmurando, para você saber que o Filho do Homem tem poder para perdoar, o que é mais fácil? Perdoar pecado ou mandar ele andar? Levanta e anda. E ficaram assombrados. Mas só para ratificar aquilo que eu disse aqui, para não pairar nenhum tipo de dúvida, quando a Bíblia em alguns textos fala curar, está dizendo perdoar pecados, e os cure. Mateus tem um texto muito importante. Mateus capítulo 13, versículo 15. Diz assim: pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de má vontade. Isso aqui é Jesus falando, tá? Ouviram de má vontade com os seus ouvidos, e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, ou compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Claro que a palavra literal, curar, a gente sabe curar. Mas quando Jesus está falando, se curar aqui é a cura de perdão de pecados.
Amém.
Amém?
Que esse é o principal, né?
É o principal.
E tem um texto, né, pastor, que é em Lucas 19, 10, quando a gente fala dessa cura, é porque todos nós também precisamos não só da cura física, como muitos precisam, mas da cura da alma. Né? A, nossa, a alma, ela muitas vezes está afastada de Deus, ela está doente, é uma alma enferma. E aí veio aqui, ó, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Uhum.
Então todos nós estávamos perdidos, né, pelo pecado.
Todos. Romanos capítulo 5, versículo 12. Não tem uma pessoa, mas eu sou bom, eu sou boa. O bom e a boa, né, a pessoa, a mulher boa e o homem bom, eles não serão salvos porque eles dão esmola ou porque não matou, né? Mas não matei ninguém, passei 70 anos e não matei ninguém.
E sou muito bonzinho.
Sou bonzinho, mas quem vai ser salvo não é o bom, é o inocente. E quem que pode ser inocente? Aquele que é inocentado pelo justo juiz, Deus, que só inocenta quem está no Filho. Só quem está no Filho. Então, está aqui a importância da obra de Jesus. Nós nem vamos ler, que esse primeiro versículo foi lido aqui, qual a importância da obra de Jesus. Sem ele, alguém pode ser salvo, Miguel?
Não tem condição.
Não tem condição.
Não tem. Então, a importância é esta: sem mim nada podeis fazer. Se estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, eu tenho que habitar em você. Então está aí a importância. Eu costumo usar uma expressão um pouquinho difícil, né, que não é muito comum, mais ou menos. Jesus, para a nossa vida eterna com Deus, é sine qua non. Sem ele, nada, não podemos. Aí nós vamos àqueles textos já conhecidos nossos, não é? Atos 4:12. Né? No céu, na terra, não há outro nome pela qual devamos ser
salvos.
Então é isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Agora, muitas pessoas estão indo até Cristo. Eu quero só usar uma expressão aqui que eu estou meditando nela a semana inteira. Jesus, ele é um paliativo?
Claro que não.
Se a pessoa está com um diagnóstico, todos têm um diagnóstico do pecado, amém?
Amém.
Só que as pessoas não estão entendendo que tem essa enfermidade. Tem muitos que vão para Cristo, não, sou tão ruinzinho assim não. Então tem muitas igrejas chamadas de cristãs que não estão dando o diagnóstico. Olha, você está com essa enfermidade, meu filho. Essa enfermidade, eu fui curado. Só tem um para curar. Agora as pessoas estão pensando que Cristo é um paliativo. Estou com dor. Vou dar um exemplo, irmão Miguel. Pior do que um paliativo, pior do que a dor é um paliativo. Porque um paliativo, sim, é paliativo, não resolve.
Não resolve.
Não é que não seja... que não seja bom em si. A pessoa está morrendo de dor. Tem que tomar alguma coisa para aliviar a dor. Por exemplo, tem gente que toma até a morfina, não é isso?
Tramal, né?
A dor é normal. Tamanha que tem que tomar um remédio. Até que seja diagnosticado. Não, você está com isso. Você deu um cuidado, foi provisório. Paliativo. Agora, qual é o diagnóstico? Pecado? Jesus.
Só.
Então, Jesus, ele não dá um alívio imediato, ele dá um alívio total. É isso que a gente precisa entender.
E tem um texto, glória, né, pastor, lá, se não me engano, 1 Coríntios, que fala que as pessoas estão buscando Jesus somente para essa vida.
15, 19.
É, e por isso são miseráveis, né?
Nesse são sentido, infelizes. São, né, infelizes e miseráveis. Então, as pessoas precisam saber da sua enfermidade mor. Se não, por exemplo, se uma pessoa tem prazer de viver, ela descobre uma enfermidade, ele tem que fazer tudo para... Por exemplo, quem tem câncer, qual é o tratamento que normalmente é feito para quem antes de a cirurgia? Primeiro,
a quimioterapia, né?
Quimioterapia, radioterapia, tem outros tratamentos mais modernos, já tem comprimidos, enfim. Mas primeiro foi diagnosticado. Se não diagnosticar e se não tratar, o que que acontece?
Vai morrer.
Vai morrer.
É. Então as pessoas precisam saber que é pecadora. Por isso que Paulo diz, Timóteo 1,15, primeira carta, fiel a esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então ele veio salvar os pecadores. Quem é pecador?
Nós.
Padre peca?
Muito.
Pastor peca?
Também.
Também. Todos, não tem um. Não tem mais aquele irmão ali? Não, irmãos, não tem. Só um, Jesus. Eita, só maravilha.
Deus.
Irmãos, entenderam? Essa é a obra de Cristo.
É.
Aqui tem mais pormenorizadamente alguns tratados aqui do comentarista faz, mas vamos ler esse primeiro parágrafo da letra B, irmão Miguel. Primeiro parágrafo da letra B, o seu significado.
B, o seu significado. Havia um relacionamento verdadeiro entre o homem e o seu Criador. Algo sucedeu que interrompeu este relacionamento. Não somente o homem está distante de Deus e seu caráter foi maculado, mas também existe um obstáculo tão grande no caminho que o homem não pode removê-lo por seus próprios esforços. Este obstáculo é o pecado, ou melhor, a culpa, que significa o pecado, que Deus acredita ao pecador.
O homem não pode remover esse obstáculo, e a libertação terá de vir da parte de Deus. Então, isso me faz lembrar daquelas irmãs devotas, Maria, Madalena, que foram até o túmulo de Jesus de madrugada levar especiarias, e elas lembraram, mas e a pedra? No meio do... Mas, ninguém, a gente não vai conseguir tirar essa pedra. E a gente fazendo estudo, pesquisa, aquela pedra tinha 2,5 toneladas. Não dá para tirar a pedra. Mas elas foram a si mesmo.
Foram.
Por quê? Elas queriam ver o Cristo. Aí chega lá o anjo, deu um sopro na pedra, sentou na pedra, vocês estão procurando quem aqui? Não é? Então, obstáculo sobre nós e Deus, só quem pode remover é o próprio Deus. Por isso que ele nos deu a Cristo Jesus. Então, este é o significado. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém é bom. Ah, é o bom tão bom que não precise de Cristo. Não existe isso. Autossuficiência. Saulo precisou de Cristo? Precisou. Estevão precisou. Todos?
Todos nós.
Todos nós. Então o significado está aí. Sem mim nada podeis fazer. Eu posso... Um bilionário, Bill Gates, tem outros vários bilionários. Ah, eu quero me salvar. Deus, me dá seu Pix aí, me permita. Me dá, eu vou dar uma oferta aí de R$1 trilhão, dá uma ajuda aí. Eu quero botar o meu nome escrito no livro da vida, isso pode? R$1 trilhão? Salva, Luiz.
Claro que não. Nada pode comprar.
Nem dois.
Nem dois, né? Nem três. Porque diz a Bíblia, um homem não pode remir a si mesmo. Salmo 49, 7. seus recursos se serão... esgotariam, porque a alma de um ser humano é muito cara. Ou seja, a sua alma tem valor. Sua alma tem valor. E só quem pode comprar e comprou já está paga, viu? Basta você crer. O sangue de Jesus que nos dá esta garantia. Não tem aquele louvor? Sei que foi pago um alto preço. Olha que outra coisa importante, irmãos. O casamento hebreu do povo judeu, né? O pai tinha que pagar um dote, não é? Para a noiva, não é isso? Me corrija se eu estiver enganado, viu?
Não, mas é isso mesmo.
Tinha que pagar um dote. Olha a simbologia perfeita. Ó, já deu dote, então agora. E qual foi o dote? Para que a noiva foi comprada? O que que Deus deu?
Seu próprio filho.
Seu próprio filho, olha, deu a vida. O alto preço foi pago, ou seja, você e eu, noiva do Cordeiro, igreja, o noivo nos amou de tal maneira que deu a própria vida por nós.
Aleluia.
Que coisa extraordinária. Olha, o alto preço já foi pago. Então, basta crer. Crer, você é, sua alma é preciosa, valiosa, e não só preciosa e valiosa. O Senhor ama a sua alma, ama você, se importa com você. Isto é simplesmente maravilhoso. Esse mesmo versículo, deixa eu ver, 49:7, deixa eu conferir.
Salmo, é isso mesmo.
É isso mesmo?
Sim, já conferi.
Já conferiu? Ah, sim. Porque às vezes pode dar...
Foi em cima.
Então, ninguém pode salvar. Por exemplo, você, Miguel, tem um coração que não cabe dentro do peito. Eu não conheço ninguém, nunca vi Miguel falar mal de ninguém, né? Graças a Deus. Ou seja, ele ama todo mundo. Não é? Mas você, com o amor que tem por pessoas próximas, em que você ama, seu neto, seus filhos, enfim, você pode, com o seu amor só pode salvar, Miguel?
Não tem como.
Não tem. Não tem. Você pode ser um instrumento?
Pode ser.
Um instrumento para isso. Agora, salvar, não. É. Eu não posso salvar, porque a salvação ela é individual. Não é? É, a salvação ela é individual. Portanto, é importante a gente compreender isso, passar isso para os nossos filhos. Eu me sinto feliz e realizado como homem, como pastor, como marido, como pai, e ver os filhos que são imperfeitos, mas amando a Deus. Isso é maravilhoso. Foi eu? Não. A decisão foi deles. Filho de pastor vai para o céu se não aceitar Jesus?
De jeito nenhum.
Não, não tem como.
Não vai.
Não tem. Pai não leva pecado dos filhos, nem filho leva pecado dos pais. Então, é isso que está. O ponto 2, página 176. Página 176. Irmão Luiz, por gentileza, fala sobre ressurreição. Outra coisa importante, irmãos. Isso não é radicalismo, isso não é fanatismo, isso é cristianismo. Porque a igreja de Corinto, ela estava, esse versículo que o irmão Luiz citou, 15:19, as pessoas querem Jesus só para essa vida. Ah, Jesus me cura, Jesus abre uma porta, Jesus tira esse empecilho, Jesus resolve o meu casamento, Jesus me dá uma cesta básica, me dá um carro novo, Jesus resolve meus problemas. Esquecem-se do mais importante. E essa questão do capítulo 15, que está aqui no final desse parágrafo sobre ressurreição, é porque uma igreja de Corinto, olha, uma igreja neotestamentária, no início, estava com esse pensamento equivocado. Os próprios apóstolos, no início, pensavam que Jesus era um rei político. Não é? Um rei humano que ia, como se fosse um rei Davi, ia destruir Roma, ia destruir os... Não. Então, Deus nos ajuda aqui, coopera aqui, cuida de nós aqui, mas nós vamos reinar com ele plenamente total, não será aqui. Por isso que o irmão Luiz, o Espírito Santo, mostrou para ele e disse: quem quer Jesus só para esta vida é infeliz.
Verdade.
Porque passa a ser um paliativo.
É.
E Jesus não é paliativo. Não, Jesus ele não é Tilenol. Embora o Tilenol pode melhorar, mas ele tem que ir na causa. Jesus vai na causa. Então, por isso que é. Se estiver em mim e minhas palavras estiverem em vós. Disse tudo isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena, completa. Então é nessa esperança que nós somos salvos. Então, a obra de Cristo, falamos o primeiro, é perdoar. Aí você, quem partir com Cristo perdoado, o que, que vai acontecer quando ele voltar? Será, né, os que partiram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Aleluia.
Então, queridos, sem fanatismo, eu trabalho, não é? Miguel trabalha, digamos, no dia a dia, na labuta. Ele trabalhou a vida inteira, ele é aposentado, mas trabalha, ajuda. Tem ali, ajuda na igreja, aqui, trabalha. Enquanto aqui é cansaço, é trabalho, não é? Não tem jeito. Mas o nosso descanso, por isso que a Bíblia diz, lá em Miqueias 2:10, levanta e anda, seu descanso não é aqui. Por isso que está escrito lá em Hebreus também, olha, nós ainda temos um repouso futuro. Sim. O repouso de Israel, ele estava pensando que era em Canaã. O repouso de Israel e do povo de Deus é Jerusalém Celestial.
Aleluia.
Não é? Isso é gente bom entender. Por isso aqui, sobre ressurreição, o fato da ressurreição. Por que que Paulo escreveu isso? Porque tinha pessoas na igreja de Corinto, irmão Luiz, Miguel, aqueles que nos acompanham, queriam Jesus para essa vida. Vocês acreditam aqui que tem pessoas que também estão como da igreja de Corinto, Luiz?
Claro.
Querem Jesus para essa vida?
Claro que sim, pastor. Inclusive, o irmão passando essa explanação aí, me fez lembrar muito bem a pregação que o irmão pregou no domingo em relação ao jovem rico.
Uhum.
Né? Queria vida eterna, foi buscar a vida eterna, mas Deus aponta para ele o que ele precisava, o apego que ele estava tendo, sondando o coração dele, e apontando para o que realmente impedia para ele poder ter a vida eterna.
Falta-te uma coisa.
Falta-te uma coisa.
Esquecer da riqueza, né? Porque a riqueza faz parte, né, de qualquer um.
Uhum.
Pode ser rico, né? Pode ser. Mas ele não pode ter a riqueza acima de Jesus, né? E foi o caso do rapaz.
Eu falei ontem na nossa oração matutina, estava conversando com um milionário. Né, por telefone, ele mora no Pará, ele uma pessoa muito desprendida. Eu falei, ó, ter dinheiro é um dom de Deus, a Bíblia diz, é um dom. Deus dá, assim como tem dom, vários tipos de dons aqui para a nossa vida, tem pessoas que têm o dom de ser comerciante, fazer negócios, né? Eu não tenho, se me dom de vender... Se botar para vender uma nota de 100 para vender por 50, eu não consigo. Você tem uma ideia como eu sou ruim de negócio. Mas tem pessoas que têm o dom.
Tem.
Eclesiastes 5,19 diz que a pessoa ter riqueza é um dom de Deus. E tem crente que tem esse dom. Não é para todos.
É.
Agora, a crente que tem esse dom, quando Deus pede, ele fica tranquilo, igual o Jó. Deus deu, Deus tomou, tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui, eu posso fazer propaganda, o dono da Forte Leve, ele é membro da Igreja Batista, é daqui da Praia da Costa. O prazer dele é fazer missões. Seu aviãozinho em particular, ele vai para Nordeste, ele vai lá fazer missão, ele não apenas dá o dinheiro, ele gosta, investe milhões em missões. E não é só para a igreja dele. Ele mantém missionários no campo. Olha que coisa extraordinária.
É.
Não é?
Amém.
Coisa extraordinária. Então, uma pessoa próspera, Deus deu este dom.
Ele recebe e dá, né?
Recebe e reparte. E você repartir, ele fala, Deus me deu, é igual Davi. Eu não estou dando, estou devolvendo o que Deus me deu.
Aleluia.
Não é? Então, ele, isso é relato, isso é fato, ele é membro aqui. Não é? Pastor Evaldo da Praia da Costa. Então, ele não só dá, mas ele vai também, porque é um dom. Né? Ele gosta disso. Não tem etiqueta, não, ele vai lá, come lá com os irmãos simples, pobres, entendeu? Para levar o quê? Cristo, levar o evangelho para que aquelas pessoas tenham esperança em Deus, vida eterna, mas também leva cesta básica, leva o que é necessário, entendeu? Então isso é importante.
Amém.
Sobre a ressurreição, vamos fazer o fato.
O fato.
O que estava acontecendo em Corinto, vamos ler dois versículos, irmão. O versículo 33 de Coríntios 15. Aliás, é todo o capítulo 15, mas porque Paulo diz assim, olha, se Cristo não ressuscitou, o nosso evangelho é...
Em vão.
Em vão. Vem cá, vocês estão querendo Jesus só para essa vida? É aí que ele entra esse texto, né? Se ele não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. Se ele não ressuscitou, a minha pregação é inútil. Então o que eu falo, o que você prega, Luiz, o que Miguel prega e crê, e abençoado por Deus, mas você crê na ressurreição. Jesus está me abençoando aqui, quando ele chegar eu terei a vida eterna.
E ele completa falando, pastor, que ainda continuareis nos vossos pecados.
Pois é. Então, quem quer Jesus só para essa vida é infeliz. Versículo 33, Miguel.
33. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes.
Olha só, o que está sendo dito aqui é para um grupinho da igreja que pode ser até que não houvesse dolo, intenção. Aí eu não posso julgar que eu não sabia, não sei. Mas tinha um grupo ali que estava semeando essa semente de querer Jesus só para essa vida. Aí ele olha, essas conversações corrompem. E qual é o costume cristão? É crer Jesus para essa vida e para a vida eterna. Por exemplo, olha, exercício físico é bom?
Muito.
Muito. Muito bom. Agora exercício espiritual?
Melhor ainda.
Por quê? Para essa vida aí?
Para a vida eterna.
Para a vida eterna. Olha só, naquela parábola daquele, do jovem rico, Jesus fala, aí os discípulos que estavam vendo tudo, a cena, aí os discípulos falam, Jesus, então é impossível o homem se salvar? Aí Jesus falou, ao homem é.
Mas a Deus...
Tudo é possível. Aí Jesus fala, quem deixar, por amor de mim, ganhar 100 vezes mais em pai, mãe, irmãos, não é, campos, e com perseguição, e no porvir?
A vida eterna.
Meu Deus, eu sou cristão bíblico ou não sou cristão bíblico? Eu estou trabalhando. Deus pode me dar prosperidade?
Sim.
Pode. Se Deus está te abençoando, te der a oportunidade, aproveite a oportunidade. Ok? Tem que aproveitar a oportunidade. Agora, as coisas daqui não podem ofuscar a glória do porvir.
Aleluia.
Nada pode fazer isso. Então, se alguém da tua igreja, me permite, se alguém na Assembleia de Deus a qual pastoreamos... Ah, quero Jesus só para aqui. Não, irmãos. Não pode. Como está, ele veio perdoar pecado. E pecado perdoado, temos acesso, comunhão com Deus. Partindo em Cristo, estamos salvos para sempre. E quando ouvir a voz, aí vem o noivo, aí os que partiram em Cristo ressuscitarão para gozo, receberão coroa de glória, de vida, de justiça, seus galardões. Isso é simplesmente maravilhoso. E o versículo 20, irmão Luiz.
De 1 Coríntios?
É.
Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem.
Irmãos, primícia é o quê? Primeiro. Só que Jesus, a ressurreição de Jesus foi plena. Jesus ressuscitou para nunca mais. A morte foi vencida. O versículo 26, salvo engano, no mesmo capítulo, parece que diz que o último inimigo foi vencido, a morte. É isso, Miguel? É o 26 mesmo?
É, o computador sempre funciona.
Ou seja, a morte foi tragada pela vida. Então, eu sempre digo, tenho usado essa expressão lá até na igreja, né? A morte não pode matar aquele que está em Cristo. Porque ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Quem crê em mim, mesmo...
que morra, viverá.
E quem está vivo, aí já há arrebatamento, não verá a morte.
Voltando aqui ao 15.
Por favor, irmão Miguel.
É o 23 também, né? Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda.
É uma frase, às vezes, são frases de efeito, mas são verdadeiras. Pessoas aqui até vivem sem Cristo.
Sim.
Agora, morrer sem Cristo, aí é complicado.
É complicado.
É, porque depois da morte, acabou. Hebreus 9, 27. Depois da morte, segue-se o juízo. Ah, eu vou melhorar minha alma, tenho karma, eu hoje estou bem, mas eu vou melhorar. Ah, eu vou nascer, na próxima encarnação, eu vou ver uma mariposa, eu vou virar um pardal, eu vou... Irmãos, não creia nisso.
Isso é maligna.
Maligna. Partiu, salvo, bênção eterna. Partiu perdido, não tem purgatório.
Não tem vida eterna.
Não tem vida eterna. É isso que diz. Como diz lá Daniel capítulo 12, versículo 2. Haverá ressurreição de justos
e injustos.
Os justos, vida eterna.
Vida eterna.
E outros para perdição eterna. E tormento eternos. Ok? Agora sobre evidência. Para nós, não é? A letra B ainda, 176. 176 sobre evidência. Vamos ler esse primeiro parágrafo, pelo menos para que a gente possa. Porque, Jesus, você não... Irmão? Jesus falou comigo, fala, não é? O Espírito de Cristo intercede, está vivo. É o único Deus. E ele, se é Deus, ele é eterno. Por isso que João, o evangelista, o apóstolo, ele escreveu o evangelho para evidenciar a eternidade de Cristo, a evidência, a sua ressurreição. Os meninos, discípulos de Jesus a caminho de Emaús, abatidos, você imaginou? A nossa esperança foi embora. A nossa esperança acabou. Tem o ditado popular, a esperança é a última que morre, né?
Uhum.
Não tem?
Tem.
A esperança é a última que morre. Agora, para nós cristãos, a nossa esperança não morre.
Jamais.
Eita glória. Aí estamos lá para Jeremias. Quem tem Deus como a sua esperança, não é o que Deus pode dar, temporalmente falando. Agora, quem tem Deus como a sua esperança, é como uma árvore plantada junto ao ribeiro.
Aleluia.
Vem o sequidão, vem o deserto, vem o tsunami, vem o vendaval, mas as folhas não caem, não secam e o fruto dá no tempo certo. Por quê? Porque a esperança dele é Deus.
Jesus é essa árvore, né?
É essa árvore, não morre, não tem esperança. Então a nossa esperança, tem um hino que diz, 300, se eu não me engano, o hino 300 da Harpa Cristã, nossa esperança é a sua vinda. O rei dos reis vem nos buscar. Aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Então, a evidência sobre a ressurreição de Cristo. Estamos falando sobre a obra de Cristo Jesus. E sistematizando aqui o que o comentarista tem colocado. A evidência, letra B, irmão Luiz.
Vocês cristãos vivem na fragrância de um túmulo vazio, disse um cético francês. O fato é que aquele que foram embalsamar o corpo de Jesus, na memorável manhã da ressurreição, encontraram seu túmulo vazio. Isso nunca foi nem pode ser explicado a não ser pela ressurreição de Jesus. Quão facilmente os judeus poderiam ter efetuado o testemunho dos primeiros pregadores se tivessem exibido o corpo do nosso Senhor? Mas não fizeram, porque não puderam fazer. Como explicar a própria existência e origem da igreja cristã, que certamente teria permanecido sepultada junto com seu Senhor, se ele não tivesse ressuscitado? A igreja viva e radiante do dia de Pentecoste não nasceu de um dirigente morto. Que faremos com o testemunho daqueles que viram Jesus depois da sua ressurreição, muitos dos quais o tocaram, falaram e comeram com ele, com centenas de pessoas que, conforme Paulo afirmou, estavam vivas naqueles dias, muitos dos quais apresentam seu testemunho inspirado no Novo Testamento.
Amém. Tem um texto, estou tentando aqui ver se eu encontro esse texto, que sobre a morte de Jesus, soldados foram subornados para mentirem. Acho que eu encontrei aqui, Mateus 28, versículo 11. Nós estamos falando sobre a evidência da ressurreição de Jesus, sobre a vicária. Aliás, é algo tão maravilhoso que até os próprios apóstolos ficaram incrédulos por alguns momentos. Mateus 28, 11. Mateus 28, 11. Quando alguns da guarda iam chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Ok? Morte de Jesus, sepultamento. Não é? Reunindo-se eles com os líderes religiosos, decidiram dar muito dinheiro aos soldados para falarem o quê? Versículo 13. Dizei que vieram de noite os seus discípulos e, enquanto dormis, o furtaram. Caso isto chegue aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e vos colocaremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Espalhou-se esta história entre os judeus até quando foi escrito. Então eles pagaram para os soldados inventarem. Soldados sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Mas eles inventaram, olha, eles vieram aqui de noite e roubaram o corpo de Jesus. Ou seja, as pessoas mentem para que outros não creem na glória de Cristo. O nosso Cristo está vivo. Glórias a Deus.
Amém. E isso glória já era uma prática, né, pastor, dos judeus, né? Assim também foi com Estevão, né? Que também pagaram lá para a pessoa dar um falso testemunho lá.
Para ele, né? Até para próprio Jesus, me faz lembrar da vinha de Nabote, não é?
Sim.
Pagaram duas pessoas para mentirem. Será que isso acontece hoje? Na Lava Jato, na CPI, volta logo, Jesus. Então a evidência, o caminho de Emaús, aqueles dois discípulos, Jesus ressurreto, enquanto os discípulos estavam numa sala com medo, tremendo de medo, Jesus se apresenta, paz, seja com, sou eu, toca aqui em mim. Então a ressurreição é tudo para nós, é a âncora da nossa esperança cristã. É a ressurreição. Se não houvesse ressurreição, como disse aqui o nosso irmão Luiz, o nosso evangelho seria em vão.
Em vão.
Seria inútil. A pregação não valeria a pena. Amém?
Amém.
Vamos então, são 9:36. Como é bom falar de Cristo. Como é maravilhoso falar sobre a obra de Cristo. Então, tudo se converge para isto. Temos instruções para criação de filhos, finanças, saúde, tudo. Mas tudo convergindo para isso. Ele veio para nos salvar. Vamos ouvir um cântico e daqui a pouquinho nós voltamos. Não é o término não, viu? Não vá embora, fica aí, tome a sua aguinha, seu cafezinho, vá baixar o fogo do arroz e ver se não queimou nada lá. E daqui a pouquinho nós estaremos com a segunda parte do nosso seminário gerado pela Doutrina Bíblica, que é a aula de número 31. Aula de número 31. O nome deste cântico chama-se Manassés e Efraim. São nomes que têm um significado ímpar, em especial na vida de José do Egito. Manassés, ele me fez esquecer das ofensas que os meus irmãos fizeram, né? Tentaram me matar, me vender, mas Deus me fez esquecer. Que Deus te faça esquecer as ofensas, não é, que fizeram com você, os prejuízos que te deram, que Deus te faça esquecer e te dê a graça e um coração perdoador. E quando você perdoa, aí você vai chamar Efraim. Deus me fez prosperar. E há uma analogia, e há uma condicionalidade. Ele me fez esquecer, ou seja, ele me perdoou e o perdão que ele me deu, ele me fez esquecer, ou seja, apagou. Eu não odeio mais os meus irmãos que tentaram me matar. E depois que isso acontece, eu tive outro filho, José, dizendo, não é? Efraim, Deus me fez prosperar. E essa prosperidade é literal, foi literal, mas acima de tudo é uma prosperidade espiritual. E eu quero fazer uma pergunta aqui para os seminaristas, queridos, amados irmãos. Miguel, pode uma pessoa ofendida de verdade, alguém fez um mal para você, né? Usando aqui, tô, hipoteticamente. Aí você ficou sentido, você pode ficar, quem que não fica? Você é ser humano, não é? Mas se você não perdoar, você pode prosperar espiritualmente?
Não tem como.
Não tem como. Não tem como. Você está preso.
É, exato. Está preso numa coisa que te segura. Você não consegue se libertar, né?
E essa,
quando
esse,
você perdoa...
A prosperidade vem, sim, né, no sentido espiritual. Porque aí, quem não perdoa, diz a Bíblia, 2 Coríntios 2,10, quem não perdoa é vencido pelo inimigo. Olha só.
E Efraim é forte, também. Né?
Muito forte.
E Efraim também tem o... Ele é próspero, né?
Uhum.
E ainda tem um outro, né? Para frutificar, né? Dar frutos, né?
Isso. Aqui a irmã Lucênio colocou aqui a história de José do Egito, 41, versículo 52, livro de Gênesis. Obrigado, Lu. Aliás, voltamos aqui depois do louvor, Manassés Efraim com Daniel Almeida. Estamos na 31ª aula, aula 31 do nosso seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Hoje a nossa, uma câmera aqui fica na minha frente, não está, mas o importante é que você tem a cena aqui de todo o ambiente e também tem o áudio chegando bem aí onde você está. Os que estão em casa trabalhando, Deus abençoe rica e poderosamente. Na mesa, nosso querido Miguel Arcanjo Pastore, diácono Luiz Gama. E aqui esse que vos fala, seu conservo Samuel. E agora vamos já na página 178. Página 178. Irmãos, eu quero só aqui dar uma palavra. O nosso intuito não é ler todo o livro, fazer uma leitura aqui. A gente pega um tema, dá uma explicação. Você que tem o livro, leia. E leia as referências também, porque as referências vão validar o título. Qual o significado, não é? Enfim, sua ascensão. Então, esses textos, as expressões e os comentários, eles podem ser julgados. Agora, texto bíblico, não. Então, pode acontecer de ter uma falha aqui do comentarista.
Sim.
Nenhum comentarista é totalmente perfeito, ninguém o é, eu não sou, não é? Até profecia, julgar a profecia, né? O profeta, julgar o profeta, quem julga é Deus. Então, leia o livro, não deixa de ler o livro, consulte as referências bíblicas, faça como cristão de Bereia. Paulo merece o nosso crédito?
Sim.
O apóstolo, sim. Mas se estivesse aqui pregando entre nós, Paulo... Paulo chegou aqui, está pregando. Ele está pregando, você vai acreditar em tudo ou vai conferir na Bíblia? É isso que diz Atos capítulo 17, versículo 11.
Isso.
Os berianos, tudo que Paulo pregava, eles iam com alegria conferir.
Todos os dias.
Se que Paulo pregava era a verdade.
Verdade.
Então, sejamos cristãos berianos. Irmão Miguel... Página 178, lá em cima, a letra C, o significado da obra de Cristo, não é, a sua ressurreição, o significado da ressurreição para nós.
A ressurreição significa que Jesus é tudo quanto ele afirmou ser, Filho de Deus, Salvador e Senhor, está em Romanos 1:4, a resposta do mundo às afirmações de Jesus foi a cruz. A resposta de Deus, entretanto, foi a ressurreição.
Aleluia!
A ressurreição significa que a morte expiatória de Cristo foi uma realidade e que o homem pode encontrar o perdão dos seus pecados e, assim, ter paz com Deus. Romanos 4:25. Ela é realmente a consumação da morte expiatória de Cristo. Como sabemos que não foi uma morte comum e que realmente ela tira o pecado? Porque ele ressuscitou.
Olha, querido, meu querido irmão e irmã que nos acompanham agora. Então, nós falamos sobre o fato, a evidência, e agora estamos falando sobre o significado para nós. É tudo. A ressurreição de Jesus para nós é tudo. Vamos ler dois textos que me vêm à memória. Um até que foi lido ontem na oração, vamos ler Colossenses 3, de 1 a 4. E vamos ler Romanos 8, 17. Romanos capítulo 8, versículo 17, né? O que significa a ressurreição para mim? O que significa a ressurreição para mim? Qual o significado? É apenas para eu contar para os outros? Ou é nessa fé é que eu sou salvo? Romanos 8, versículo 17, depois Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4.
Pode ler 8, 17?
Pode, querido.
E se nós somos filhos, somos logo herdeiro também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados.
Eu sou glorificado, eu padeço com Cristo aqui, mas com ele também eu sou glorificado. E esse glorificado aqui tem a ver com a ressurreição.
Ressurreição.
Não é? Os nossos corpos, aí me veio à memória, graças a Deus que o Espírito Santo nos ajuda. Olha, perfeito, Miguel, no Espírito Santo vai, pega no HD lá, tá lá no cantinho o HD. Ele mandou pegar o HD lá, o Romanos 8, 18, diz assim: estou certo de que as aflições deste tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. E que glória é essa? Não é? A vida futura, a vida eterna. Agora, irmão Luiz, leia de 1 a 4, por favor, Colossenses 3.
Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus.
Glória a Deus.
Pensai nas coisas que são de cima e não nas daqui da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus.
Só um minutinho, irmão Luiz. Você morreu, olha, você morreu, mas a sua vida está escondida? Que negócio, que história doida é essa, né? Esses cristãos são tudo doidos, né? Né? Olha, está escrito, pois morrestes, e a vossa vida está oculta ou escondida com Cristo em Deus. Então, eu só tenho vida quando eu estou com Cristo. Ele é a nossa vida. O versículo 4 explica isso. Por favor, irmão Luiz.
Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória.
Eu só posso dar glória a Deus.
Glória a Jesus.
Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, retornar, vier buscar, o que vai acontecer? Então também vós que estão em Cristo, vos manifestareis com ele em
glória.
Glória. Corpos glorificados, transformados. A minha dor aqui na coluna lombar não vai ter mais, irmão.
Aleluia.
Não vou
aí
ter mais.
Vai te deixar.
Vai deixar. Cãibra no cérebro, nunca não, mais.
Nunca mais.
Não é? É isso que vai acontecer.
Desde o menor até o maior, não precisarão ser ensinados, né? Todos saberão.
Exatamente. Apocalipse capítulo 21 também é esperança. 21 de 1 a 4 fala que Na Jerusalém Celestial, corpos glorificados, não vai ter morte. Dor, lágrimas. Angústia, ansiolítico, tarja preta, não vai ter cemitério que ninguém vai morrer
não
mais.
Vai ter lágrimas.
Acabou. Lágrimas, acabou. Ele enxugará toda lágrima. Não tem, irmãos, não vai ter insônia. Acabou.
Também não.
Aleluia.
Não vai ter ansioso, mas pastor, tô ansioso, ansioso. Não, acabou.
E também não vai ter noite, né?
Não vai ter noite. Não. Como? Porque a luz de Deus não se apaga, ele é a própria luz, não é?
Sim.
Capítulo 22. Lá não vai precisar de lâmpada artificial. Ah, a lâmpada queimou, não. Mas a minha é de LED. Essa aqui tem garantia de... Não. Lá não precisará, porque Deus é a própria luz.
Aleluia.
Então está aí o significado da nossa fé, a ressurreição. Como ele ressurgiu, nós que estamos nele também ressuscitaremos. É a explicação que Paulo dá para outra igreja, a igreja de Tessalônica, capítulo 4, versículos de 13 a 18. Lembra dessa passagem? Tessalonicenses capítulo 4, versículo de 13 a 18. A igreja de Tessalônica, ela estava perdendo irmãos. Irmãos partiam, né? Chegou a hora de partir, partiu. Mas muitos, por ainda não ter o entendimento completo, ficavam tristes. Ah, meu parente foi embora, eu sou cristão, ele foi embora. Aí Paulo explicou, olha, eu não quero que vocês fiquem sem conhecimento sobre este assunto. Que assunto? Ressurreição, vida eterna. Você está com ele aberto aí, Miguel?
Então, o HD aí funciona, mas aqui tem que buscar. Tessalônica 3.
3, não, 4:13.
4:13.
Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem.
Ó, esse que já dormem aqui é os que morreram.
Que morreram em Cristo. Né?
Não quero que vocês fiquem sem conhecimento a respeito daqueles que partiram em Cristo.
Isso.
Que mais, Miguel?
Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança.
Quem é esse que não tem esperança, Miguel? Quem não tem Cristo?
Quem não tem Cristo no coração.
Ó, as pessoas que não têm Cristo pensam que acabou a vida aqui. Não. Vocês não fiquem como os demais que não têm esperança. Então, nossa esperança é Jesus ressuscitou e nós que partirmos nele também ressuscitaremos. O que mais, Miguel?
Agora o 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele.
Olha, meu Deus, coisa mais cristalina, objetiva. 15, Miguel.
15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Para, Miguel. Olha aqui. Há distinção. Os que partem em Cristo e os que partiram sem Cristo.
Isso.
Então, os que partiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí, o que mais?
Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor.
Que mais agora para fechar?
Portanto, consolai-vos uns com os outros com estas palavras.
Consolo é bom?
Muito.
Olha que consolo. Qual é o consolo? Esse ensino. Com essas palavras. Que palavras? Vamos. Haverá ressurreição.
Haverá a ressurreição dos mortos.
Haverá vida eterna para nós cristãos.
Amém.
E quero que mais pessoas povoem o céu.
Sim.
Nossa família, parente, o próximo. Ontem estávamos na praça. Na praça de Vila Velha. Né? Daqui a pouco eu vou colocar as fotografias aqui no grupo da rádio. No grupo do WhatsApp da rádio. Com a faixa. Não viemos aqui pedir nada. Viemos oferecer a Cristo Jesus vida eterna. Então, nós queremos que mais pessoas ouçam Cristo, não é? E se arrependam dos seus pecados para que os nomes sejam escritos no livro da vida. Pronto, agora a número... página 179, sobre a ascensão de Jesus. Ponto 3, página 179, sobre a ascensão de Jesus.
Os evangelhos, o livro dos Atos dos Apóstolos e as cartas do Novo Testamento dão testemunho da ascensão de Cristo. Qual o significado desse fato histórico? Quais as doutrinas que nele se fundamentam? Quais seus valores práticos? A ascensão ensina o que o nosso Mestre é para nós.
Bom, essa sobre a ascensão de Cristo tem um significado que se resume num texto bíblico. Vamos ler Atos capítulo 1, de 9 a 11. Atos capítulo 1, versículo de 9 a 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 9 a 11. É bom que a gente tenha a compreensão, por que que eu sou cristão? Porque ele me amou de tal maneira, ele quer perdoar, ele quer salvar, mas eu preciso me aproximar dele e crer que eu sou pecador. Eu tenho que entender que eu sou doente, eu preciso da cura. E a cura, por isso que está escrito lá, eles fecham os olhos, os ouvidos, ouve a palavra com má vontade e não quer que eu os cure. Esse curar aqui é salvar. Ok? Atos capítulo 1, de 9 a 11, o que é que está escrito? Sobre a ascensão, não é?
E quando dizia isto, vendo-os, ele foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir.
Tem texto mais claro sobre a ascensão de Jesus? É. Não tem. Não tem texto mais claro. E olha, por que que eles estavam olhando? Eles olhavam como se fosse assim, né? Ah, minha esperança foi embora. Poxa, coitado. Por isso é que Jesus escreveu antes do ocorrido aqui em João 14. João 14, 15, 16, 17 é como se fosse um sermão só. Jesus olhando para o coração dos apóstolos e olha para o nosso coração, Jesus diz: meus filhos, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Eu estou indo, mas porque eu tenho que preparar lugar para vocês, não é? Só que eu vou voltar.
Aleluia.
Não é? E quando eu voltar para estar com vocês, nunca mais vai haver separação. João 16, 20 diz isso: olha, no mundo vocês ainda terão alguma tristeza, mas quando eu voltar, vocês terão uma alegria que nunca mais será tirada. Então, não só a ascensão, e por que que o anjo apareceu? Assim como os apóstolos discípulos estavam preocupados em João 14, por isso que Jesus disse: olha, calma, não fica com o coração ansioso, não. Eu vou, mas eu volto. É um pulinho só. Eu vou e volto. Estou preparando a moradia para vocês. Então não fiquem ansiosos, perturbados. E aqui a mesma coisa, porque Deus sabe que a gente tem medo.
Sim.
Preocupação. Às vezes paira uma dúvida, sabe, irmão Luiz? Aí os varões, olha, por que estão olhando assim? Assim como? Como se a esperança estivesse indo embora. Aí eles, não. Esse mesmo, olha, não é outro que vai vir, não. É esse mesmo Jesus que vocês estão vendo. E ele mesmo há de voltar. Eita! Eita, glória a Deus, aleluia.
Glória a Jesus.
Amém. Então fique muito claro com isso. Sobre a ascensão de Jesus, né, o Cristo celestial foi recebido na glória. E agora vamos passar para o Cristo exaltado, que é a página número 180. Irmãos, nós estamos aqui resumindo, até mesmo porque senão nós ficaremos aqui com esse seminário endless, sem fim. O intuito é a gente dar uma direção, uma diretriz, tirar dúvidas daqueles que assim as têm, mas que você possa, a gente está dando a ferramenta, está dando a enxada, o martelo, o prego, e estamos aqui ajudando um ao outro. Então, leia em casa, peça a Deus para te dar fome e sede de se alimentar da palavra de Deus. Então está aqui sobre a ascensão, o Cristo celestial, e agora, página número 180, sobre o Cristo exaltado. Por favor.
Pode ler, irmão Miguel.
Certa passagem afirma que Cristo subiu, Efésios 4:8-10. E outra diz que foi elevado aos céus, Atos 1:2. A primeira representa Cristo entrando na presença do Pai, por sua própria vontade e direito. E a segunda acentua a ação do Pai pela qual ele foi exaltado, em recompensa por sua obediência até a morte. Sua lenta ascensão diante dos olhares dos discípulos trouxe-lhes a compreensão de que Jesus estava deixando sua vida terrena e os fez testemunhas oculares da sua partida. Mas, uma vez fora do alcance de sua vista, a jornada foi consumada por um ato de vontade. O doutor Sweet comenta este fato.
Naquele momento, toda a glória de Deus brilhou em seu derredor, e ele estava no céu. A cena não lhe era inteiramente nova. Na profundidade do seu conhecimento divino, o Filho do Homem guardava lembranças das glórias que, em sua vida anterior à encarnação, desfrutava com o Pai. Esse versículo aqui nós precisamos ler, não é? João capítulo 17, irmão Luiz, João 17, versículo número 5. Isso aqui é o final, ele começa no capítulo 14 e termina um contexto no capítulo 17, onde é chamada a oração sacerdotal, onde Jesus ora por ele, ora pelos discípulos que ali estavam com ele e ora também por todos que haveriam de crer pela pregação da palavra, João 17, 20. Mas vamos ler aqui, irmão Luiz, sobre Cristo exaltado. Quem tem algum problema de saber, Cristo não é Deus, Cristo não é divino, vamos ler esse versículo?
E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aleluia.
Glória a Deus.
Antes que o mundo existisse, Jesus era.
Aleluia.
Antes que Abraão existisse, João 8:50, eu sou. Então, aqui está, Cristo exaltado. E aqui um outro parágrafo, depois do comentário do Dr. Sweet, foi em vista de sua ascensão e exaltação que Cristo declarou: foi-me dada toda a autoridade nos céus e também na terra. Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre.
Amém.
Glórias a Deus. Queridos irmãos, então fica aqui, são 10 horas e 5 minutos, vamos ficar por aqui. Cristo, ele foi assunto aos céus, então eu não tenho que me preocupar, eu não posso me preocupar ao ponto de perder essa esperança, não posso perder essa esperança. A irmã, porque é nessa esperança é que eu sou salvo. Salvo o quê? Minha fé não é demolida, minha fé não esfria. Que se eu perder essa esperança, acabou, Miguel. Acabou. Por isso que nosso irmão Jó, capítulo 19, versículo 25 e 26, ele diz: eu sei que o meu Redentor, meu Salvador, vive, e que por fim se levantará. E mesmo se meu corpo estiver consumido, morto, estiver em osso, eu ainda o verei.
Aleluia.
Ele fala profeticamente ali. Eu ainda o verei. Não vai ninguém me falar, não. Os meus olhos é que vão ver.
Aleluia.
Então, é nessa esperança, irmão. Me dá alegria de passar, não é, os reveses da vida. A nossa irmã Laís Diniz, ela faz aqui um comentário. Tá aí, você está com a página ligada aí, irmão?
Sim.
Você pode ler, por favor?
Pastores, nessa passagem onde fala sobre a igreja que estava acabando pelo afastamento dos irmãos, ali eles ainda não haviam entendido o ensino, achavam que não iam morrer mais. Por isso está acontecendo, eles ficaram decepcionados e estavam abandonando o ensino. Paulo esclareceu depois: o mau ensino faz muitos abandonar a caminhada e desacreditar no Cristo que salva. Entendi, certo?
Se a irmã estivesse referindo a Coríntios capítulo 15, entendeu sim. Agora, não era toda a igreja que estava com o entendimento de alguns. Que a gente pode entender no versículo 33, irmã Laís, é que tinha um grupo, seja com dolo ou não, nós temos, por exemplo, quando Paulo repreendeu Pedro era endemoniado quando ali em Gálatas? Não, só que não houve dolo, não era do diabo, mas ele precisou ser instruído. E assim como na igreja de Corinto, apesar de terem alguns carnais, e tinha vários problemas, porque Paulo escreveu pelo menos 4 cartas para a igreja de Corinto, 2 entraram no cânon, e tinha algum grupo dali que não tinha entendido. Opa, é a mesma coisa. Vamos mudar aqui. Na sua igreja, onde você congrega, ou na nossa,
sim,
pode ter algumas pessoas, ou um, ou dois, que ó, não entendeu bem e está começando a divulgar coisas que não sejam bíblicas. Aí eu, como pastor, alguém: pastor, olha, o irmão não está entendendo bem ali aquela passagem. Aí eu vou explicar. Não é? Buscar na Bíblia, buscar a graça, a direção de Deus e explicar. Então Paulo realmente estava explicando. Eles não tinham entendido direito. Acredito que agora que ela está se referindo a Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18. Sim, eles não tinham entendido bem. Eles pensavam, não é, que eles tinham se perdido, que os que partiram em Cristo... Cadê meu parente?
Acabou.
Tristeza? Não, fica triste não. Então ele aproveita para validar, agora que eu entendi a pergunta dela. Tessalônica 4, de 13 a 18. Então Paulo explica que está exatamente em consonância com o capítulo 15 sobre a ressurreição de Coríntios. Não é? Jesus venceu a morte. Ressurreição é o pilar, é a âncora do nosso cristianismo. Então sim, eles não tinham entendido direito. Tá? Agora eles não tinham entendido. E que eu não tenho... Não, eu vou explicar. É igual o eunuco. Eunuco, você entende o que lê? Como que eu vou entender se não tem quem me explique, quem me ensine? E é natural. Por isso que Deus chama uns para pastores. Pastor tem que estar apto para ensinar. Tá claro? Então, se alguém não entende, eu vou ensinar. Quando eu falo eu, né? Aquele que é chamado para ensinar. Então, foi lá um diácono, se não entendeu, não, então eu vou te ensinar. Tá falando de quem aqui? O profeta Isaías 53:7, e foi mudo como ovelha para uma... Tá falando de quem? Dele mesmo? Tá falando de João Batista? Tá falando de quem? Aí ele explicou sobre, começando nessa escritura, pregou-lhe a Cristo. Aí depois que ele entendeu, opa, eu entendi, recebeu de um bom grado e creu. Se ele creu, eu crie. O que impede para eu ser batizado? Aqui tem água. Se você crê que Jesus é o Senhor e crê de todo o coração, nada impede. Você crê? Creio, então me batiza. Eita maravilha de Deus. Amém? A irmã Terezinha mandou aqui, Terezinha de Ataíde, mandou aqui um pequeno áudio pra gente que nós vamos ouvir agora. Vamos ouvir agora este pequeno áudio.
A paz do Senhor, pastor Samuel e nossos irmãos. Como é maravilhosa a palavra do Senhor. Ontem, a irmã trouxe a nora dela aqui no terraço, na minha casa, e estávamos falando desse Jesus maravilhoso, e para a glória do nome dele, a nora dela aceitou Jesus aqui. Eita, bênção gloriosa que Jesus tem feito aqui. Amém. Aleluia.
Glória a Jesus. Essa é a nossa alegria. A festa no céu tem que ter festa no nosso coração quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Amém? Amém. Olha, hoje é dia 26 de setembro, amanhã, é segunda-feira, temos seminário, provavelmente a gente encerre amanhã, sobre Cristologia, e logo, logo, dando tempo, nós vamos começar o capítulo 7, que fala sobre a expiação, ok? Tem um esboço aqui, mas amanhã vamos falar sobre o Cristo exaltado, Cristo soberano, tá? O Cristo que prepara o caminho, o Cristo intercessor, tudo isso amanhã. O Cristo onipresente, porque ele é Deus. E também a conclusão sobre o tema Cristologia. Amém? Edilene Rocha, irmã Terezinha, é uma bênção. Luciene, muito obrigado, minha filha. Nós agradecemos muito pelo seu trabalho. Manda um ósculo santo para a irmã Zezé, viu? Nossa querida Zezé, eu quero agradecer. Diácono Luiz. Luiz, muito obrigado por estar aqui. Amém. Veio aqui levantar as nossas mãos. Eles chegaram aqui, viu um pouquinho, como diz o marinheiro, um pouco na onça, né? Preocupado aqui, mas Deus deu vitória.
Amém, pastor. Alegria grande poder estar. Alegria grande e edificante poder estar junto, todos nós, levantando um a mão do outro, e também com a Igreja Sem Paredes, os nossos amados irmãos que, num só coração e espírito, estão junto conosco nesta manhã.
Amém, amém. Então, logo mais nos encontraremos na nossa pequena comunidade chamada Assembleia de Deus, no centro de Vila Velha, e os irmãos estão convidados. Amirim Lário, ensino maravilhoso, pastor. Deus abençoe grandemente os irmãos em nome de Cristo Jesus. A irmã Laís Diniz também agradecendo aqui a resposta, dizendo amém. Irmão Miguel, obrigado mais uma vez, querido Miguel Arcanjo Pastore.
É um privilégio muito grande estar aqui com os irmãos e com todos aqueles que nos acompanham pela internet para aprender mais um pouco da palavra de Deus, e aprendemos muito, graças a Deus.
Amém.
E eu quero convidar a igreja, né, às 18h30, para o nosso culto presencial. Amém. Ali na Tabernáculo da Prainha. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém.
Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos então agora agradecer a Deus em oração. Pai, em nome de Cristo Jesus é que nós nos encontramos.
Amém, Jesus.
Senhor, que nos dá alegria, o refrigério. A nossa vida está em Cristo, Jesus. Escondidos em Cristo estamos.
Amém, Jesus.
Jesus é o nosso descanso, é o nosso sábado. É o descanso de domingo, segunda, terça. Jesus é a nossa cidade de refúgio. Amém. Jesus é a nossa vida. E é neste nome, acima de todo nome, que podemos descansar. Porque Jesus venceu a morte para que hoje estivéssemos vivos. E vivo estaremos para sempre com o Senhor.
Amém.
Alegramos os nossos corações com a palavra, com a esperança da promessa. Obrigado por cada lar que aqui é representado. Miguel, Luiz, suas famílias, cada família aqui em casa, no trabalho. Senhor, outros em trânsito, sejam ricamente aperfeiçoadas e abençoadas pelo Senhor que abençoa, que enriquece e não acrescenta dor. Agradecemos pela vida que se converteu a Ti e pedimos que hoje haja conversão nos cultos, agora já desta manhã, nos evangelismos que estão sendo programados, nas visitas que serão feitas, nos cultos noturnos de hoje. Haja libertação, haja cura física e cura também, Senhor, da alma.
Amém, Deus.
Que as pessoas que possam estar indo às igrejas cristãs possam, pela palavra, ouvir o diagnóstico que cada um tem. Mas não tem diagnóstico, não tem enfermidade que o Senhor não possa curar. E que não fiquem com medo, entregue, confie, descanse em Ti, meu Deus. Guarde as crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, varões, varoas, os anciãos, aqueles que estão aqui buscando o socorro, buscando algo que nós não temos, mas o Senhor tem.
Amém, Jesus.
Supra as nossas necessidades hoje, meu Deus. Que o nosso coração possa arder, desejando, amando a volta do Senhor Jesus.
Amém.
Amém.
Se nós não tivermos essa alegria, teremos em quê, meu Deus? Dá-nos o desejo de uma vida santa, de uma vida pura. Amém. E sejamos prudentes. Por onde eu andar hoje, qualquer outro dia que o Senhor nos dará, levemos o óleo, levemos o azeite. Porque quem não leva o azeite pode ser surpreendido com um grito: aí vem o noivo. O que fizermos, comer, beber, vestir, dormir, acordar, estejamos sempre com óleo.
Amém, ó Deus.
Estejamos sempre, Senhor, escondidos em Cristo Jesus, Pai.
Aleluia.
Obrigado pelo perdão, pela comunhão, pelo pão de cada dia.
Obrigado,
pela família. Abençoa os pastores, evangelistas, missionários no campo, aqueles que por algum motivo não compreendem a Tua palavra, que Teu Espírito Santo possa dar entendimento, que levante professores, doutores para ensinar, e que haja entendimento, haja batismo com o Espírito Santo, batismo nas águas. Ao nosso Brasil, ao presidente, ministros, governadores, prefeitos, pedimos por estes que sejam alcançados pela Tua graça.
Amém.
E esta graça que nos salvou, a graça de Jesus Cristo, continua a nos ensinar. O amor de Deus, nosso Pai Celestial, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, seja com esta igreja, seja com a igreja do Senhor e todos que amam a volta do Senhor e aguardam com expectativa e creem. Todos que creem assim, todos que esperam e desejam, digam comigo: amém.
Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Bye.